Bom dia, meu irmão, minha irmã, que me acompanha aqui nessa nossa caminhada. Vocês que nos acompanham nessa caminhada diária com a palavra, né? Que bom. Nós estamos hoje na sexta-feira, dia 4 de fevereiro, e o Evangelho continua a ser o Evangelho de Marcos. Hoje nós estamos no capítulo 6, versículos 14 a 29. Acolhendo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O texto é um pouco grande, mas é interessante. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e a seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Pois é, meu irmão, minha irmã, a gente vê aqui que a maior parte do texto está dedicada a contar como foi a morte de João Batista. Mas o principal aqui está no início do texto aqui do Evangelho. É a confusão na cabeça do rei Herodes e de muitas outras pessoas lá, que não estavam entendendo quem era Jesus, né? Aliás, antes do capítulo 8º, a gente vai ver muito isso aí, né? Essa pergunta, essa indagação de quem é Jesus. No capítulo 8º vem a resposta de Pedro, né? Jesus é o Messias. E depois do capítulo 8º até o final, aí Jesus vai revelando que tipo de Messias ele é, né? Então, estamos na fase ainda da fase investigativa, né? Quem é esse homem? E o rei Herodes ficou particularmente muito mexido com isso, quando ouviu falar de Jesus, porque Ele achava que tudo, toda mensagem, todo profetismo é ligado aí ao Messias, à era messiânica e tudo mais. Esse papo todo já tinha acabado com a morte de João Batista. Isso já tinha extinto. Matou João Batista, acabou. Isso aí acabou com ele. Só que não morre. Não morre. Ao contrário, cada vez que se mata alguém por causa da mensagem profética vinda de Deus, essa mensagem cresce ainda mais, ela se fortalece. Isso os grandes não são capazes de entender, porque vem de Deus. Aquilo que é de Deus não é combatido, não adianta espernear, não adianta querer erradicar, porque não tem como fazer isso. Cada vez que mata alguém porque está servindo a Deus, mais aquilo, aquele serviço cresce. Na proposta, na comunidade cristã, nas comunidades cristãs, sempre foi assim e até hoje é assim. Todas as vezes que se mata alguém por causa de uma atuação profética, o sangue daquele profeta rega, né, outras plantas que vão crescendo e vão dando continuidade, porque o profetismo jamais morre, né, jamais. Está acima da compreensão dos poderosos. Eles entendem de poder, de tramóia, de lucro, de privilégio, né? Não entendem desse mistério. E nós podemos hoje observar isso aí. Eu fico pensando, né? Só para citar algum exemplo, a irmã Dorothy, que foi duramente assassinada, né? Porque estava do lado dos pobres, Chico Mendes e tantos outros. Quando se vê a obra deles, eles não existindo mais fisicamente, foram mortos, mas a mensagem deles crescendo, tomando força e propagando ainda mais, e eu fico pensando, como é que fica a cabeça deles, hein? Eles devem falar assim, mas eu mandei matar achando que adianta fazer isso. Se eles pensassem um pouco mais, eles não iriam matar, porque se matar, aí que cresce mais ainda. Né? Porque o que o cristianismo propagou rapidamente pelo mundo? Porque mandaram matar Jesus. A morte de Jesus significou vida, significou força. O sangue dele regou o próprio terreno para que nascessem tantas e tantas outras plantas e pudessem dar frutos para saciar o mundo. Então, voltando ao texto aqui, o Herodes ficou então sem saber, né? Quem era aquele homem? E o povo dizia: não, deve ser Elias que voltou. Outro, não, um profeta. Como os outros profetas, apareceu mais um aí, mataram João Batista, mas apareceu outro. E Herodes falou: ele é João Batista, eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Ninguém estava entendendo bulufa nenhuma, né? E aí o texto fala da morte de João Batista, como é que foi essa morte? Por que que mataram João Batista? Por que que Herodes mandou matar João Batista? Porque ele não gostou da. Mandou matar, não. Ele mandou prender João. A intenção dele não era matar, era perseguir. Então prendeu João porque João o criticou, reprovou a atitude dele de ficar com a mulher, ficar com a sua cunhada, a mulher do seu irmão Filipe, Herodíades, essa mulher. E Herodíades ficou também com muita raiva. Ele até mandou prender e tudo, mas a raiva principal ficou com ela. Ela odiava João Batista. Por causa disso. Então, numa festa que Herodes deu lá para os grandes da corte, era aniversário dele, né? Essas festanças que os grandes fazem, né? Banquetes e mais banquetes, luxo e mais luxo, tudo isso, né? Pode ver que tem dinheiro do povo metido nisso, é às custas do povo, e é terrível, porque são viagens e mais viagens, regalias e mais regalias, tudo às custas do povo. Oh, maravilha! Né? E o povo ainda fica aí se degradando por causa de defesa de poderosos aqui, ali, sabe? Brigando e causando separação, causando atrito por causa de defesa de poderosos, né? E eles não estão nem aí, agora eles vão estar, né? Porque vai chegando a época dos interesses das eleições, aí começa a aparecer um tanto de gente fazendo coisas boas pro povo, não sei o quê, se mostrando bonzinhos, e assim vai. É assim que haja, né? Cheio de fracatuas, de interesses, de artimanhas, de porcariada toda de poder que está aí, que nós sabemos muito bem aqui no nosso país. Estou falando só aqui não, é no geral, né? Onde tem poder humano sobressaindo ao poder de Deus, porque o poder de Deus é o poder para servir, o poder de Deus é o poder para dar vida ao povo. E Jesus mostrou perfeitamente o que é ser poderoso, mas enfim, não entrou na cabeça dessas pessoas, né? Porque o egoísmo delas é tão grande, né? Que elas agem sem escrúpulos nenhum. E muitos, infelizmente, até dentro da própria igreja, da própria instituição, a gente vê aqueles que falam que estão agindo em nome de Jesus, mas o perfil deles, a gente vê, a gente fica com um pé atrás, diz, meu Deus, como pode agir, representar Jesus agindo dessa forma? É luxo para baixo e para cima, é privilégio, é intrigas de poder e tudo mais, né? Desfiles de roupas de luxo, de ouro para todo lado, é brilho, mais brilho, e ostentação, banquetes, e fala que está agindo em nome de Jesus, né? É preciso conhecer, é preciso resgatar o verdadeiro Jesus, viu? Resgatar o verdadeiro Jesus e nas origens, para ver realmente como é que Jesus andava, com quem ele estava, o que causa ele defendia, como era o perfil dele de ser, de relacionar, não é? Como é que era a vida cotidiana de Jesus? Porque dentro disso que está aí, hoje, é muito fácil falar que tem vocação, né? Às vezes os mais revoltados com tudo isso são tidos como aqueles que não têm vocação. Porque aqueles estão satisfeitos. Nossa, é maravilhoso. Nossa, que bom. Estou gostando, né? Estou gostando de ser um membro dessa organização tão bonita. Pode ver porque está vivendo no bem bom, né? Então, aí é fácil ter vocação. Mas é isso. O fato é que a gente deve ler esse texto. Mas só continuando aqui, o rei tinha mandado fazer um banquete, né? Convidando aí todos os grandes da corte, todo mundo banqueteando e tudo, e danças e mais danças e tudo, e ele já tava casado com a mãe da mulher, e ilicitamente, mas o texto aqui não fala, mas já estava de olho na filha, né? Na Salomé, aqui não fala, mas o nome dela é Salomé. filha de Herodíades. A mocinha lá foi dançar, né? Gostou demais. Gostou demais e investiu na mulher, na menina, né? Ah, você dançou, você foi uma maravilha. Tudo que você pedir pra mim, tudo que você pediu, eu dou. Tá vendo? Tudo. Até a metade do meu reino. Afinal de contas, o reino era dele. Ele era apenas um administrador do reino, mas era dele? Não era. Por aí já vê, né? Tudo eu vou te dar. Tudo que você pedir. Ah, a mãe achou maravilhoso, né? Opa! Agora é hora da vingança! Foi lá e cochichou no ouvido dela. Pede a cabeça de João Batista, menino. Pede a cabeça. Falou que vai dar tudo, tudo ele pode fazer. Pede a cabeça. A menina pediu. Ele não esperava que fosse esse o pedido, né? Porque ele não tinha intenção de matar João. Mas, enfim, para agradar a menina, né? Aí ele foi lá e agradar a mãe também. Aquilo para ele é uma brincadeira, né? Eu preferia brincar, então vamos brincar, né? Vai lá, traz a cabeça dele, então vai lá, mata. Aí, um grande profeta que foi João Batista, a importância dele se transformou numa cabeça em cima de uma bandeja, numa dança, numa diversão da festa dos grandes, né? Eu fico pensando. Como é que foi a chegada dessa cabeça lá, né? Eba, chegou! Ei, viva! Não sei o quê. Pois é, banquete de morte. Banquete de morte. Termina o texto com a morte. Já em seguida, isso que eu queria chamar a atenção, não está aqui no texto, mas em seguida aparece outro momento no Evangelho. Logo em seguida a esse episódio, o banquete da vida. Aí o banquete de Jesus. Qual que é o banquete de Jesus, hein? O banquete de Jesus é com os famintos. O banquete de Jesus é aquele banquete que ensina com as pessoas pobres, necessitadas, famintas, que andavam atrás dele porque estavam necessitadas e carentes. E ele então ensina no banquete aquilo que realmente traz o banquete, não é banquetear com os bens dos outros, bens públicos, mas é a alegria da festa quando se é capaz de partilhar o pouco que tem. E isso Jesus ensina para que todos possam ter alegria, mas todos. Por isso todos foram recolhidos pela alegria. Recolheram-se 12 cestos cheios. Depois que Jesus repartiu os pães e os peixes, coisa pequena, 5 pães e 2 peixes, em presença de Jesus, aquilo se transformou numa grande momento de alegria, de festa, de comida, de confraternização. Pois é, aí tem os dois banquetes, o banquete de Herodes e o banquete de Jesus. Quem é Jesus para nós? Essa é a pergunta. O que nós apoiamos em nome de Jesus? Outra pergunta. É bom para se pensar. De que lado nós estamos? Do lado do banquete? De que banquete queremos participar? Do banquete de Herodes? Ou do banquete de Jesus? Pensemos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo poder não é para oprimir e matar, esbanjar bens públicos. Mas é poder de dar vida a todos, dignidade a todos, a começar dos mais famintos e necessitados. A bênção Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém.